Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao bicentenário da independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No quarto episódio da temporada do Bicentenário, No Recreio apresenta a questão do professor Talisson Versosa, professor de História do Colégio Múltiplo Ensino, que fica no bairro Coqueiral, no Recife. O professor Talisson formou-se em julho de 2020 na Licenciatura em História da UFPE e vamos ouvi-lo.
Oi pessoal, meu nome é Talisson Versosa e eu sou professor de História no Colégio Múltiplo Ensino, que fica no bairro do Coqueiral, Recife, Pernambuco. E a minha pergunta é, afinal de contas, como foi mesmo que a independência aconteceu e impactou o Pernambuco? A gente fala muito de Bahia, fala muito de Rio de Janeiro, mas e Pernambuco? Quando os alunos perguntam, eu me vejo muito numa sinuca de bico. Por exemplo, de que lado ficaram as pessoas, elite ou povo? Será que tomaram algum partido das cortes ou do Brasil? Será que Pernambuco ganharia qualquer que fosse o lado vencedor? Aliás, eu não posso nem afirmar que havia só dois lados, né? Eu penso que sim, que tomaram partido, porque logo em seguida veio 1624, Confederação do Equador, mas eu não tenho certeza. A gente não estuda muito esse aspecto específico durante o curso de História. Geralmente, na cadeira do Império, vemos um Império já consolidado, mas a transição fica muito a desejar. Eu também não vi livros didáticos fazerem esse destaque específico sobre nós, sobre Pernambuco. Queria muito saber sobre essas coisas.
Quem gostou da questão e vai respondê-la é o Marcos Carvalho, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Marcos Carvalho leciona na graduação e na pós-graduação e é referência nacional nos estudos sobre escravidão no Brasil. Carvalho publicou muitos textos na forma de artigos e livros. De suas obras, sugerimos a leitura de dois títulos premiados: Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo, Recife, 1822-1850, publicada pela editora da UFPE, e O Alufarro Fino, em coautoria com João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, e publicada pela Companhia das Letras. Professor Marcos, seja bem-vindo ao nosso recreio.
Então vamos começar. Eu acho que o ponto de partida, que está em todos os livros de história, é que você não existe ainda um Brasil. O que existe é uma América portuguesa, e essa ideia de vários Brasis por uma questão de correntes atlânticas e ventos. Então, quando a gente ouve falar, no período colonial, que você tem um estado do Grão-Pará e Maranhão, não é porque a América Portuguesa é grande. É porque é muito mais perto ir para Belém, ir de Belém ou São Luís até Lisboa, Belém no Pará, né, atual Pará, e São Luís no atual Maranhão, até Lisboa, do que vir para Pernambuco, ou Bahia, ou Rio de Janeiro, por causa das correntes e ventos atlânticos. Então, são outras lógicas, né? Por exemplo, assim, a queda de Pedro I, em 1831, a notícia chega em Pernambuco um mês depois. E é comum os acontecimentos em Portugal chegarem primeiro em Pernambuco do que no Rio de Janeiro, porque é mais perto Pernambuco de Lisboa, e às vezes um navio que vem de Lisboa até o Rio de Janeiro, passa por Pernambuco para pegar água potável. Então você tem vários Brasis, cada um com seus interesses diferentes. Isso numa época em que as Américas começaram a ficar independentes, porque tudo começa em 1808, com as guerras napoleônicas e o começo da independência das Américas. Às vezes, quando a gente pensa em independência do Brasil, a gente se esquece que o Brasil é parte de um mundo maior das Américas. E então as coisas mudam, são ideias diferentes, né? E aqui para o Brasil vem a corte de Dom João VI. O que também muda tudo, porque nunca nenhum rei europeu visitou as Américas. Então, quando ele chega, há um certo encantamento, né, das classes dominantes, dos grandes senhores de escravos. E o Brasil é um país escravista, né? Então, há um encantamento com a chegada de Dom João VI, que começa a agir como rei, né? Não só ele tem uma corte que é muito caro, como ele aproveita que ele é casado com a filha do rei da Espanha, Carlota Joaquina. Então ele interfere no Uruguai, né? E incorpora o que veio a ser Uruguai, que não é Uruguai ainda, né? Um território ali ao sul, e chama de província Cisplatina. Ele invade o Uruguai, né? Aliás, o Brasil invade o Uruguai nessa época, invade demônio em 25, 28, por isso que no futebol, né, o Uruguai joga com tanta raça quanto o Brasil, porque o Uruguai já foi invadido mais de uma vez, né? E também ele invade a Guiana Francesa. Então ele expande o seu território, na realidade. E tudo isso tem um custo. Tem um custo, tem uma corte que gasta demais, e tem um custo. E são as províncias que pagam e que não estão ganhando necessariamente nada com isso. No caso de Pernambuco, Pernambuco estava saindo de uma época de grande prosperidade por causa do surto do algodão. O algodão, devido à Revolução Industrial, se torna uma alternativa para as indústrias de tecido, né? Porque mudam um pouco os gostos, as formas de vestir na Europa. E então Pernambuco é perto. Pernambuco e também o Maranhão são perto da Europa. Então começa a exportar muito algodão e se beneficia muito de uma guerra entre os Estados Unidos, que era um grande produtor de algodão, e a Inglaterra entre 1812 e 1815. E essa guerra se acaba em 1815. Para completar, tem uma grande seca aqui no sertão nordeste entre 1814 e 1817. Então entra uma crise enorme nessa história toda e isso explica a crise econômica que vai levar à chamada Revolução Pernambucana de 1817, que é um movimento que começa com o apoio de senhores de engenho, de proprietários rurais, endividados com comerciantes portugueses, ainda da chamada da antiga Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, que era uma companhia que monopolizava o tráfico de escravos. Porque isso é outra coisa muito importante. O que faz o Brasil, a grande cola que tinha o Brasil político, é o tráfico de escravos e a escravidão. A elite brasileira está unida com esse interesse, manter a escravidão e de manter o comércio atlântico de gente escravizada. Essa é uma realidade que não pode escapar. Mas aí nessa confusão do que era a Revolução, que começa depondo um governador régio, os liberais radicais republicanos e até abolicionistas, como o Domingos José Martins, tomam o poder, né? E aí dá aquele problema, que de repente eles começam a dar, né, a querer ter direitos iguais entre os homens livres, né, quando eles abolem o tratamento de vossa mercê, né, porque isso muda, isso pode parecer uma besteira hoje em dia, mas a revolução no Haiti, a grande rebelião escrava, começa quando o governador francês, o Santoná, iguala os direitos da população livre, pobre e parda com os brancos, né? E os brancos não querem isso, então isso começa a causar um alvoroço. Depois tem um documento, circula boato de que eles eram abolicionistas. Eles negam, mas dizem que são contra a escravidão, que no futuro vai ter que se acabar. Bem, né? E é claro, é um movimento republicano. E esse movimento foi esmagado pela coroa portuguesa, que mandou uma esquadra bloqueando o Porto do Recife, mandou tropas que desembarcaram na comarca de Alagoas. E aí esses grandes proprietários rurais de Alagoas ganharam como presente, né, como prêmio, por isso transformar Alagoas, que era só uma comarca, numa província independente. E ele vem marchando até o Recife, é massacrado, um massacre de extrema violência. É o único movimento de contestação a Portugal, né, ao poder do rei, em que padres foram executados até então. Porque não se executava padre. Nessa época, né, a voz de um padre equivaleria hoje em dia a como se fosse o cardiologista. Né? Se o cardiologista disser para mim, Marcos, você tem que comer menos gordura, eu vou ouvir o cardiologista. Nessa época, se o padre dissesse, oh, você tem que rezar mais Ave Maria, eu ia rezar mais Ave Maria. E se executou padres. Então foi uma coisa gravíssima. Isso criou um problema. Bem, então vem acontecendo em Portugal, como a gente sabe, teve a Revolução do Porto, né, que é uma revolução liberal, que quer a volta de Dom João VI. Né? Para os para os portugueses, Portugal tinha virado colônia do Brasil. E havia uma mágoa em Portugal. E isso é real, porque os impostos pagos pelas pessoas em Portugal vinha para a corte no Rio de Janeiro, né? Vinha para a corte de Dom João VI aqui no Brasil. Então, os portugueses, inclusive, têm muita coisa sobre isso, né? Magoados, e querem também que Dom João VI jure uma Constituição. Isso está acontecendo em toda a Europa, né? Quer dizer, tem que ter um conjunto de regras que mesmo o rei obedeça. Para a gente, hoje em dia, é uma bobagem. É isso, a gente fica sempre imaginando que mesmo os donos do poder obedecem algumas regras. Mas naquela época tinha uma novidade realmente, quer dizer, haver regras comuns a todas as pessoas. Mesmo que houvesse uma hierarquia social, dentro daqueles que estavam no mesmo lugar na hierarquia, tinha que haver regras em comum, né? Então essa revolução em Portugal exigiu a volta de Dom João VI, exigiu que ele jurasse uma Constituição e fez uma coisa muito importante. Na época foi um impacto enorme. Ela demitiu todos os governadores régios. O governador régio, seria depois se chamou presidente da província, era o seguinte, era nomeado pelo rei. O rei nomeava em cada província do Reino Unido, Brasil e Portugal e Algarve, que já não era mais colônia desde 1815, era Reino Unido, né, nomeava um governador régio. E tinha um governador de Pernambuco, tinha um governador da Bahia. Ela demitiu todos e autorizou as câmaras das províncias a eleger governos locais. Bem, isso, para o contexto da época, foi o período de maior democracia até então na história do Brasil, porque era o governo local, significava os grandes proprietários daquele lugar se reunir e eleger um governo local. Claro que não estão incluídos aí o povo, as camadas mais pobres, mas é ao menos um governo local, é uma coisa diferente. Ao mesmo tempo, essa revolução anistia os remanescentes de 1817 que voltam para Pernambuco. Voltam para Pernambuco e aí reinicia todas aquelas movimentações do movimento republicano de 1817. Não necessariamente ainda republicano, mas dentro dessas regras das cortes de Lisboa, quer dizer, de eleger um governo local, da elite local ter direito de eleger um governo local. E o primeiro governo provincial eleito dessa forma é justamente do Gervásio Pires Ferreira, que tem uma rua em nome dele lá no centro da cidade, ali é uma transversal da Avenida Conde da Boa Vista. Ele é eleito. E ele era um remanescente de 1817. Ele aderiu ao movimento de 1817. Era um negociante muito rico, mas aderiu ao movimento de 1817. Aparentemente, tudo indica que ele era, sim, um republicano, depois ficou mais conservador, mas em 1817 ele enfiou o pé na jaca, sim. Né? Então, a coisa é muito confusa. Quer dizer, de um lado, então, e ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, Dom João VI volta e deixa Pedro. E aí cria um problema nas províncias. Em províncias como Pernambuco, Pará, Maranhão, você tem dois núcleos de poder. Tem um no Rio de Janeiro, onde ficou Pedro I, e tem outro em Lisboa. Lisboa é o lugar da Constituição, né? No Porto, em Lisboa, porque é o lugar que autorizou as províncias a eleger o governo local. Enquanto isso, Pedro, o príncipe regente no Rio de Janeiro, faz um decreto, inclusive em 1822, dizendo que o pai dele foi desautorizado, que o que está acontecendo em Portugal é um absurdo. Ou seja, o grande paradoxo é que o absolutismo, nesse momento, está no Rio de Janeiro e não em Portugal. Depois, nós sabemos que, pouco a pouco, as cortes em Portugal começaram a pensar em projetos que, se fosse para o Brasil, fazer a América Portuguesa fazer parte de Portugal, ser voltar ao status colonial. A gente sabe disso. Mas naquele primeiro momento, vinha de Portugal essa ideia do governo local. Né? E foi isso que os pernambucanos se agarraram e também os paraenses e os maranhenses. É muito interessante. Quer dizer, você tem em várias províncias uma certa dificuldade de aderir ao Rio de Janeiro. Mas as coisas acontecem muito rapidamente, e também no próprio Rio de Janeiro, vem aquela movimentação toda exigindo que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Tem muita gente no Rio de Janeiro que quer que ele volte, porque no Rio de Janeiro também tem muitos republicanos. O Rio de Janeiro está cheio de liberais radicais, está cheio de constitucionalistas que não querem uma monarquia do jeito como foi. Né? Mas o Dom Pedro fica primeiro, né, e resolve ficar, né, e aí daí em diante é aquela movimentação toda que a gente sabe, e tem a independência do Brasil. Né? Bem, aí se segue aquele problema. Tem governos provinciais eleitos localmente. E aí começa a Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro, a nossa primeira Assembleia Constituinte, que é muito interessante. Porque na nossa primeira Assembleia Constituinte, tudo podia acontecer. O Brasil podia ter nascido ali com um rei que reinasse como a rainha da Inglaterra, mas não governasse. Podia se ter se tornado uma república, ou pelo menos uma monarquia mais amenizada. E criou-se muito rapidamente um conflito entre o Dom Pedro I, que tinha suas qualidades, ele tinha coragem pessoal, ele não era burro como se pensa, mas que ele tinha uma educação para ser um rei absoluto, tinha sim. Né? E ele queria os poderes concentrados nele. E aí, devido a todo esse atrito, termina ele dando um golpe de Estado em dezembro de 1823, né? Um pouco mais de um ano depois da independência, e ele fecha a Assembleia Constituinte e otorga a nossa Constituição Imperial de 1824. Só que o governo de Pernambuco, ele não quer aderir ao Rio de Janeiro, porque fica naquela coisa. E tem toda uma historiografia muito interessante. Entre os historiadores mais antigos, achava até o Gervásio Pires e os apoiadores dele, o caso José Honório Rodrigues, como antipatriótico, né? O que é um pouco anacrônico, não havia bem uma pátria, porque eles não aderem a essa causa do Rio de Janeiro, né? Eles ficam naquela coisa ali, meio nem lá nem louco, porque o que eles queriam era o governo local, né? Mas aí vem a questão das Forças Armadas, as chamadas Forças de Primeira Linha. E Pedro foi muito vivo, né? O Pedro I percebeu que a questão era militar e ele muito cedo colocou para a proteção pessoal dele uma parte das tropas de primeira linha que era formada por soldados brasileiros, né? E ele consegue também enviar, né, seus gente aliada para as províncias e, é claro, em todas as províncias tem grandes traficantes de escravos, tem grandes proprietários rurais que temiam esse governo local, que talvez até pudesse tornar um governo republicano, como tinha acontecido em 1817, e talvez até ameaçar a escravidão. Então também não é assim, é os pernambucanos contra o Rio de Janeiro. Não. Em Pernambuco, as camadas dominantes também estão divididas, né? Tem aqueles lados talvez provavelmente mais avançados, mais constitucionalistas, que queriam um governo local e talvez ampliar direitos civis, e tem aqueles lados mais conservadores que acham que realmente o fundamental é manter a escravidão e o tráfico de escravos. E essa facção mais conservadora aderiu à chamada causa do Rio de Janeiro, que é a independência com Pedro I no trono. E aí, em 1823, antes do fechamento da Constituição, eles dão um golpe de Estado, né, uma pressão, e derruba o Gervásio Pires Ferreiro, né, e forma um governo, que é a nossa segunda junta de governo, formada só por grandes senhores de engenho, não é à toa. Né, sai um cara que, mesmo não sendo republicano, era um negociante com ideias mais avançadas, e entra um governo de senhor de engenho, que ficou na nossa história como governo dos matutos, que é um bando de senhor de engenho, né? É um bando de senhor de engenho, com ideia de senhor de engenho, proprietário rural e proprietário de escravizados, né? E então é com esse governo, né, a testa, que o Dom Pedro I dá o golpe de Estado e fecha a Assembleia Constituinte de 1823, e aí otorga uma Constituição onde é ele que nomeia o presidente de província, né? Ao mesmo tempo, no que dá essa confusão toda, o que é que está acontecendo? Veja bem, foi em dezembro de 23, o que acontece em julho de 23, independência na Bahia. Na independência da Bahia, quando começa a confusão, o governo de Gervásio Pires e os governos das províncias mandam tropas para a Bahia para lutar pela independência do Brasil. E essas tropas voltam para Recife. São tropas que acabaram de derrotar o absolutismo, né? E aí, de repente, vem Dom Pedro I e fecha a Constituinte lá no Rio de Janeiro. Chega meio que ao mesmo tempo esses soldados e oficiais que lutaram na independência da Bahia, junto com os deputados da Constituinte que havia fechado. E isso cria um clima difícil para o governo provincial, o chamado governo dos matutos, que renuncia. Então se cria um vácuo no poder, né? E aí o que é que os liberais radicais fazem? Faz um grande conselho aqui no Recife, tem na Frei Caneca, remanescentes da Revolução de 1817 elege um governo, um presidente da província, de acordo com as regras do quê? Não da Constituição de 24, mas da Constituição Portuguesa de 1820, né, do que os revolucionários do Porto, ou seja, é um governo local. Eles fazem isso em dezembro de 23 e confirmam em janeiro. Dom Pedro não aceita. Eles mandam enviados para o Rio de Janeiro, tem isso, está bem documentado, né, que eles guiam lá para o Rio de Janeiro, Dom Pedro não aceita, depois manda bloquear o porto do Recife, recomeça tudo de novo. Em julho de 1824, esses caras que estão à frente do governo de Pernambuco decretam a Confederação do Equador. E no dia seguinte, qual é a primeira medida deles? Suspender o tráfico atlântico de escravos, porque era uma matéria a ser discutida numa Constituição. Então, essencialmente, é muito interessante. Quer dizer, a independência de Pernambuco, ela é um conflito que aparece em várias províncias. Quando a gente olha a independência no Rio de Janeiro, dá a impressão que o Rio de Janeiro tinha, que o Pedro I tinha todo apoio popular, não tinha. Tem vários massacres, como o massacre da Praça do Comércio, mesmo no Rio de Janeiro tem republicano. O João Soares Lisboa, um grande tribuno carioca, jornalista, né, republicano, pelo menos, ele morre aqui na Confederação do Equador, que ele ia passar em cana no Rio de Janeiro, vem parar em Pernambuco e morre aqui lutando pela Confederação do Equador. O que acontece em Pernambuco é que, por ser meio longe, por ter havido 1817, as coisas aqui se radicalizam mais. Mas é uma outra possibilidade. O que eu acho interessante dessa independência em Pernambuco é que as coisas como acontecem aqui, elas dá para a gente perceber um pouquinho melhor as várias alternativas. Quer dizer, uma alternativa que queria um governo federal e com uma certa distância do Rio de Janeiro, mas também de certo de Portugal, que é o caso de Gervásio Pires, quer dizer, uma certa autonomia provincial, e duas francamente republicanas, a de 1817 e a de 1824. Então, a independência de Pernambuco é um pouco isso. Ela é meio difícil de você pensar ela só com o ano de 1822. Para você entender melhor, você tem que olhar esse fiozinho da meada, 1817 a 1824. Esse conflito todo nessa questão da Constituição e quais seriam os direitos civis. Que essa é a questão de 1824, ou mesmo de 22 da nossa independência. A questão da nossa independência é que país a gente iria formar. Se a gente ia formar uma monarquia, mas onde o rei reinasse, mas não governasse, onde houvesse mais direitos de cidadania, onde não houvesse a abolição. Ninguém está colocando aí abolir a escravidão, mas talvez uma abolição mais rápida do que aconteceu, porque o Brasil foi o último das Américas, né? Então, a impressão que se dá pelo discurso dos liberais radicais de 17 e 24, não é que eles eram abolicionistas, mas que eles pensavam que a escravidão deveria sim terminar e que talvez tivesse terminado mais cedo se tivesse permanecido no poder, né? Então você tem várias alternativas aí, várias possibilidades, e infelizmente eu acho que as mais avançadas, as que davam mais direitos ao povo, foram as derrotadas. A gente tem a impressão que é tudo monolítico, né? A gente criou um mito que é assim, Pernambuco contra o Rio de Janeiro e Pernambuco todo republicano. Tá errado. Pernambuco você tem diferentes facções. E a derrota em 1817 se deve à traição desses grandes proprietários rurais. Porque no combate final foi a tropa do Domingos Teotônio Jorge, a tropa comandada pelos senhores de Engenhos Cavalcante faltou ao combate. Simplesmente não teve jeito. A mesma coisa na Confederação do Equador. Tem divisões. Isso também aconteceu no Rio de Janeiro. Só que a corte é lá. Mas no Rio de Janeiro, né, há vários estudos hoje em dia sobre os panfletos, sobre os liberais radicais no Rio de Janeiro, sobre os constitucionalistas mais radicais, que foram esmagados, porque a corte era lá. Né? Então era mais fácil esmagar esses movimentos. Porque também tem um mito, né, de que o fico, que Dom Pedro chegou assim, disse que é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Não é bem assim, né? Tinha muita gente no Rio de Janeiro mesmo querendo que ele fosse embora para Portugal, para o Brasil tomar o seu rumo, um rumo próprio, provavelmente republicano. Agora, a grande força que manteve a unidade territorial e essa nossa estrutura, né, difícil, onde tem muita pobreza e miséria, é a escravidão. Né? Quer dizer, você para explicar a independência, essa nossa independência tão reacionária, com um rei que mandava, porque a nossa Constituição de 1824, o imperador, ele podia dissolver a Câmara, sempre que quisesse, ele nomeava todos os ministros, e através do ministro ele nomeava todo o poder judiciário, todos os juízes togados, quer dizer, o juiz mesmo, era nomeado pelo imperador. Ele nomeava os presidentes da província, que seria o governador de hoje em dia. Né? Então, é o que a gente chamaria hoje em dia de uma ditadura. Foi assim a nossa monarquia, um governo quase que autocrático do imperador com um grupinho de grandes proprietários rurais e traficantes de escravos. Às vezes também tem essa ideia de que, ah, não, mas o Dom Pedro II, ele era um intelectual, ele queria o fim da escravidão, mas ele era cercado de senhores de engenho malvados, de produtores de café malvados e traficantes de escravos malvados. Aí é que tá. A Lei Áurea é o quê? É uma Lei Áurea, não é uma Reforma Constitucional Áurea. A Lei do Ventre Livre é a Lei do Ventre Livre. É uma lei ordinária. E, da mesma forma, a Lei Antitráfico de 50 e a de 31. Ou seja, são leis ordinárias. Bastaria uma memória, bastaria uma maioria simples no Congresso Nacional. E as eleições sempre eram ganhas pelo governo nomeado pelo imperador. Ou seja, se o Pedro I ou o Pedro II quisessem realmente abolir a escravidão, teriam abolido muito mais cedo. Inclusive, gradualmente, acabando com o tráfico realmente em 31, que, aliás, em 31, quem tenta acabar é o Feijó, é na regência, quando o imperador cai. É um outro contexto, né? E aí não deixaram essa classe dominante, não deixou, que depois vai trazer de volta o Dom Pedro II. Né? Então é isso, mas o próprio Rio de Janeiro também está dividido. Né? O que cola e deu muita força a essa proposta mais conservadora foi a escravidão. Isso é que a gente não deve esquecer da história do Brasil. Às vezes a gente pensa assim, não, o que deu a unidade territorial brasileira foi o imperador. Não, o imperador é uma ideia. E essa ideia de monarquia é realmente uma ideia que fascina a humanidade até os dias de hoje. E isso é verdade. Mas o cerne do Brasil era realmente a escravidão e o comércio transatlântico de gente escravizada.
Nossa indicação de material didático de hoje é um convite para aproximar nossas salas de aula das instituições que abrigam acervos documentais fundamentais para a pesquisa histórica. Podemos promover, assim que for possível, uma visita ao Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, que é uma instituição cultural sem fins lucrativos, dedicada a conservar o patrimônio histórico e estudar e divulgar a história de Pernambuco. Inaugurado em 1862, o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, IHGP, foi o primeiro instituto histórico regional criado depois da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, criado na então capital do Império do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, em 1838. O IHGP, o Instituto Histórico de Pernambuco, abriga uma relevante biblioteca com livros raros e importante acervo documental sobre a história de Pernambuco. Além da coleção de manuscritos raros, o Instituto guarda também, por exemplo, o Preciso, único documento oficial impresso pelos partidários da Revolução Pernambucana de 1817, com os registros das ações do novo governo. Uma visita ao Instituto nos possibilita conhecer também o mais antigo Museu de Pernambuco. Os docentes podem tratar com suas turmas sobre vários temas e temporalidades através do contato com pinturas, móveis do século XIX, brasões, painéis, bustos, armas brancas e de fogo, peças do vestuário, moedas antigas, bandeiras e artefatos indígenas. O acervo também abriga o marco divisório de pedra que marcava a fronteira entre as capitanias de Pernambuco e Itamaracá no início do século XVI. O Instituto publica desde 1863 a revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. E é possível encontrar alguns exemplares desta revista disponibilizados no site domíniopublico.gov.br. Atualmente, o IAHGP está promovendo o ciclo bicentenário das independências, com palestras de importantes especialistas da historiografia brasileira. Vocês podem conferir no canal do Instituto, no YouTube, o convidado deste nosso quarto episódio, o professor Marcos Carvalho, fazendo uma palestra neste ciclo que foi intitulada Tráfico de Escravos e Independência. Vá lá ver! E aproveite para se inscrever no canal do Instituto e nas suas páginas do Facebook e Instagram para ficar sabendo das novidades. O IAHGP está situado no bairro da Boa Vista, no sobrado número 130 da Bela Rua do Hospício. As visitas podem ser agendadas através do telefone 81-3222-4952 ou dos e-mails arqueologico@iahgp.org e outro e-mail iahgp.info@gmail.com. O Instituto funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Quando forem ao Instituto, aproveitem para visitar também, caminhando em direção à Avenida Conde da Boa Vista, o maravilhoso teatro do parque recentemente restaurado. E caminhando no sentido oposto, mais um pouquinho à frente, vocês verão a Praça Maciel Pinheiro, a Igreja Católica Matriz da Boa Vista e o sobrado no qual a escritora Clarice Linspector morou durante sua infância no Recife. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir ao nosso site www.norecreiopodcast.wordpress.com e encontrar estas informações também por lá. Ah, a sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois no recreio.